do impacto que esta crise tem na economia mundial e em todos os espaços onde funciona normalmente o mercado, como no espaço europeu e também no nosso país. E a resposta de cada país, de cada Estado, é dada em função também do momento em que se encontravam as suas contas públicas e a sua economia, quando teve que reagir no seu território àquilo que é esta pandemia do Covid-19. E o ponto de partida do nosso país é um ponto de partida que permitiu ao Governo assegurar um conjunto de meios financeiros e disponibilidades para conseguir erguer o mais rápido possível um conjunto de apoios às famílias e às empresas. As boas contas públicas foram fundamentais para conseguirmos, e o crescimento económico, conseguirmos erguer essas respostas. O Estado está a mobilizar todos os seus recursos, todos os seus meios para apoiar as famílias e as empresas. O Estado Central, a administração local, obviamente, já aqui foi muito reconhecido ao longo dos debates desta tarde. O objetivo máximo é, e o Governo tem dito isso muitas vezes, o Grupo Parlamentar do PS subscreve na íntegra, é proteger, a melhor forma de proteger os rendimentos é proteger o emprego. E todas as medidas que concorram para a proteção do emprego visam, obviamente, proteger os rendimentos. Se o Estado está na sua força máxima de meios disponíveis e todos os meios consegue também obter junto das entidades europeias, é a reconhecer também o esforço que as famílias e as empresas estão a fazer. E uma palavra de enorme reconhecimento aos empresários portugueses, micro, pequenas e médias empresas e grandes empresas, que têm feito um esforço desmedido para conseguir aguentar e sustentar os seus postos de trabalho. E se reconhecemos que as medidas do Governo são adequadas, convém recordar que o layoff já abrange mais de 100 mil empresas. Mais de 100 mil empresas recorreram ao layoff simplificado. 54% das empresas já recorreram ao deferimento das obrigações fiscais e contributivas. As linhas de crédito que estão disponíveis, cerca de 6 mil milhões de euros. Para termos noção daquilo que representa isto, no ano de 2019 a banca emprestou 32 mil milhões de euros às empresas, uma média de 2,8 mil milhões de euros por mês. O que se está a pedir é que num espaço do mês se empreste às empresas o que normalmente se atribuía em quase 2 meses e meio. As moratórias, os seguros de crédito que estão a ser assegurados para permitir às empresas exportarem mais, a adequação do quadro financeiro plurianual para antecipar os incentivos às empresas e, portanto, e as garantias de Estado que estão a ser dadas. Sr. Ministro, anunciou um desconfinamento gradual, que apoiamos inteiramente, num quadro de previsibilidade para todos os setores da atividade económica, e queríamos deixar a pergunta se em que períodos ou em que periodicidade é que vai ser feita a avaliação necessária para que estas medidas sejam de facto eficazes. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra do CDS, o deputado João Gonçalves Pereira. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Temos aqui um debate requerido pelo Governo, o relançamento da economia pós-Covid, mas pós-Covid será um debate que, infelizmente, vamos ter que ter mais à frente, quando tivermos uma vacina, quando existir imunização coletiva da população, e, portanto, o debate que temos aqui hoje deve ser o debate como salvar a economia durante o Covid. Como salvar empresas, como salvar rendimento das famílias durante o período do Covid. Vamos entrar, como aqui foi dito, no desconfinamento. E o CDS espera que esse desconfinamento corra bem. Esperamos e temos essa expectativa. No entanto, dissemos e alertámos que devia haver alguma ponderação do desconfinamento ao nível das idades, ao nível de algumas regiões do país, ao nível de alguns setores de atividade. Diríamos mesmo que teríamos sido um bocadinho mais prudentes. Mas, como digo, Sr. Ministro, esperemos que o desconfinamento corra bem, a bem do país. O Sr. Ministro anunciou aqui as regras deste desconfinamento e é importante que essas regras sejam absolutamente claras, seja para as empresas, seja para as famílias. Vivemos um período de incerteza e um período de medo. Depois do 11 de setembro de 2001, as pessoas tinham receio de andar num metropolitano, andar num autocarro ou entrar num avião com medo que a pessoa que estivesse sentada ao seu lado pudesse ter uma bomba. Hoje, esse receio existe com o medo do vírus e com o medo da contaminação. O Estado vive e vivemos um estado de emergência, mas a sociedade vive em estado de desespero. Desespero com a doença, desespero com aquilo que pode ser a perda de emprego, desespero com a perda da sua empresa e do seu negócio e desespero quanto ao seu futuro. Hoje temos 380 mil desempregados. Temos 1 milhão e 200 mil trabalhadores em layoff. Hoje sabemos que temos mais de 1 milhão e meio de famílias que perderam rendimento. E isto não são números, são pessoas e são famílias. As respostas que o Governo entendeu promover em resposta ao Covid, eu resumiria basicamente em duas, tirando a parte das moratórias. Uma foram as linhas de crédito, outra foi o layoff. O que é certo é que nestas duas medidas o Governo tem tido dificuldade em concretizar, seja no crédito necessário para chegar às empresas, seja também em matéria de layoff, que começou simplificado, acabou como sendo complicado. Aliás, basta ouvir a senhora bastonária da Ordem dos Contabilistas, que diz que é uma enorme confusão, e depois temos a Segurança Social a falhar nos pagamentos. Ontem o senhor Ministro, num gesto eu diria até de humildade, assumiu que o Governo falhou no pagamento do layoff. Mas o Governo falhou precisamente onde não podia falhar. O CDS ainda no último debate quinzenal, pela voz do seu líder parlamentar, questionou o senhor Primeiro-Ministro e alertou. A data do dia 28 de abril era importante, era um bom sinal do Estado cumprir, era um sinal de confiança às empresas e um sinal de confiança aos portugueses. O Governo veio, em certa medida, agravar aquilo que é a crise de confiança do Estado. Infelizmente, os nossos maiores receios confirmaram-se. A data do dia 28 de abril de pagamento às empresas não foi cumprida, a burocracia é mais que muita e, em vez de se simplificar aquilo que devia ser simplificado, sendo que 40% dos pedidos de layoff acabaram por ser recusados em virtude da burocracia. Hoje é dia 30 de abril, final do mês. O senhor Ministro sabe, e nós também sabemos, que há muitas empresas e muitos empresários que não têm condições de tesouraria para liquidar os seus compromissos, seja com fornecedores, seja com trabalhadores. E isso é uma enorme preocupação. Agora, há uma coisa que nós todos podemos ter a certeza, e isso é uma certeza que devemos ter todos aqui nesta mesma casa, é que não se salvam empregos se nós não salvarmos as empresas. Não se salvam empregos se nós não salvarmos empresas. E o layoff funciona aqui como uma espécie de travão ao desemprego. É uma espécie de comporta numa barragem. Mas há uma certeza, porém, é que se nós, e se o Estado e o Governo não cumprir e não simplificar, 1 milhão e 200 trabalhadores que estão em layoff rapidamente podem passar para o lado de lá, passarem para o desemprego e a tal comporta abrir. É uma preocupação que temos com empresas e com famílias que precisam de apoios, não é amanhã, é precisam já, como precisavam também ontem. Reiteramos aqui uma preocupação com aquilo que são os sócios-gerentes das micro e pequenas empresas. Estamos a falar de 1 milhão e 100 mil empresas, 1 milhão e 100 mil empresários. Estamos a falar de muitos trabalhadores e muitas empresas que é preciso ajudar. E o Governo devia criar um mecanismo direto, um mecanismo que permitisse às microempresas, às pequenas empresas, um mecanismo que permitisse ajudar em dois objetivos. O primeiro é o de informação e o segundo é o de acompanhamento nos processos, seja para a obtenção de crédito, seja também para o acompanhamento nos processos de layoff. Para terminar, Sr. Ministro, trago-lhe aqui apenas um último ponto. O Governo tem dito e fez uma campanha a dizer que está on. Infelizmente, em muitos casos, o Estado tem estado off. E eu vou-lhe trazer aqui um exemplo. Setor da ourivesaria portuguesa. Vou terminar, é mesmo para terminar, Sr. Presidente. O setor da ourivesaria portuguesa. Estamos a falar de 4 mil empresas, em muitos casos microempresas. 11 mil trabalhadores, um volume de negócios de mais de 1 mil milhões de euros. E este setor está parado e está off. E está off porquê? Porque para se comercializar essas peças de ourivesaria, quem é que certifica, quem é que legaliza essas mesmas peças? É a Casa da Moeda. E a Casa da Moeda ficou off. E como ficou off, parou a sua atividade, há todo um setor, não por vontade própria, mas porque o Estado parou a sua atividade, não consegue funcionar. Isto é mau para a economia, Sr. Ministro, isto é mau para o país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Deixa eu ver.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, o que estamos aqui hoje perante é uma charada de discurso. Dizemos que vamos mudar o estado de emergência e passamos-lo para um estado de calamidade, onde a Assembleia da República não tem intervenção, nem o Presidente da República tem intervenção. O Governo a fazer aquilo que sabe melhor, concentrar aquilo que quer. E o Presidente da República olha para isto impassivo, sem sequer se preocupar com o que se está a passar. Dizemos que vamos ter um estado de calamidade, mas com restrições. Por exemplo, no 13 de maio, quando for as celebrações de Fátima, vamos ter restrições. Com que base legal? É uma questão que ainda vamos discutir, talvez, neste Parlamento. Com que base legal nas estradas? Também o havemos de discutir. Vamos começar a fazer desconfinamento quando muitas empresas ainda não receberam o dinheiro que deviam ter recebido do primeiro plano de layoff que foi aprovado por esta Câmara. E isso, pelo menos, devia preocupar-nos como aprovamos medidas que esquecemos de aplicar aos próprios empresários que as requerem. Alguns dos setores mais afetados por esta crise, como a restauração e outros, ficam para trás na reabertura, sem qualquer plano especial de apoio. Sr. Deputado André Silva, é verdade, precisamos de dinheiro e não podemos ir buscá-lo a qualquer lado. Mas não é aumentar o gasóleo nas bombas de gasolina que vai buscar dinheiro. Nem é aumentar as viagens daqueles que as querem fazer, nem é nacionalizar empresas com os impostos dos portugueses. É nas subvenções vitalícias dos políticos que temos que as ir buscar. É nos órgãos públicos que podiam ser extintos.
Sr. Deputado, irei concluir, por favor.
Muito obrigado. É na extinção de órgãos públicos que temos em demasia e que não precisamos deles e que há muito nos devíamos ter libertado deles. É na luta verdadeira contra a corrupção e do enriquecimento ilícito que devíamos ir buscar o dinheiro daquilo que precisamos para lutar contra isto. Não é pôr mais impostos à classe média, àqueles que sustentam este país e esta economia, que vamos sair desta crise. Porque hoje, Sr. Deputado e Sr. Ministro, vou terminar, Sr. Presidente, se os portugueses querem sair desta crise, há milhões de portugueses que nos veem lá fora e que estão estupefactos que a única solução que há, como sempre, uma vez mais, uma vez sempre, mais impostos para cima dos portugueses. E isso não é aceitável em nenhum país democrático do mundo.
Tem a palavra o Sr. Deputado Afonso Oliveira, PSD. Deixa ver.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Estado de Estado, Srs. E Srs. Deputados, os portugueses, todos os portugueses, trabalhadores, empresários, estudantes, reformados, mulheres, homens, crianças, assumiram e cumpriram as suas responsabilidades na luta contra este maldito vírus e demonstraram um elevado sentido cívico e ficaram em casa. O país ficou em casa. As empresas também cumpriram e ficaram em casa. As empresas encerraram as suas portas sem que nada pudessem fazer. Nos 45 dias de estado de emergência, a economia ficou em casa. Na verdade, o combate ao vírus, em nome da primeira prioridade, que é a saúde e o salvamento de vidas, criou simultaneamente uma brutalidade de problemas na economia, nas empresas e no emprego, em que todos juntos temos de ser capazes de resolver. Sr. Ministro, ao Governo compete governar. E a exigência é de tal ordem, deixe-me dizer-lhe, que não há espaço para a incapacidade ou para a incompetência. Só há espaço para as dificuldades e para as decisões corretas e adequadas a um tempo que não é normal. Compete ao Governo agir perante uma realidade que não traduz uma escolha, mas sim uma inevitabilidade. Já as opções de políticas são uma escolha. E as escolhas de governação para a economia num momento absolutamente extraordinário em que todos temos vindo a viver foi, e bem, atuar para salvar o emprego, atuar para salvar as empresas. Mas também é verdade que o impacto económico deste confinamento das empresas do país criou problemas com diferentes dimensões nos diversos setores de atividade económica. Setores como o turismo, como a restauração, como o comércio de retalho, como os transportes, entre muitos outros, foram forçados a uma travagem brusca e irão ter claramente mais dificuldade em arrancar. Há setores de atividade económica onde a resposta do Governo, Sr. Ministro, tem que ser muito mais forte, por forma que não ocorram encerramentos e falências de empresas que, por falta de capital ou financiamento, sejam incapazes de se recolocarem no mercado. Sr. Ministro, este é um tempo em que as opções do Governo têm de responder às necessidades reais da economia e das empresas e dou apenas três exemplos, gostava também que respondesse a estas questões que vou colocar, onde é muito necessária a resposta do Governo e tem que ser imediata. Já lhe coloquei essa questão na Comissão de Economia e volto a colocar aqui. O Estado tem que pagar já a todos os fornecedores. O Estado tem que pagar já a todos os fornecedores. Não há forma de dizer à economia que é fundamental que haja liquidez nas empresas e o Estado não cumpra de imediato as suas responsabilidades. Sinceramente, acho que o facto de